Está no ar o CBN Paraná, vamos ao nosso giro pelo estado com destaques nesta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. A gente começa com a Brenda Karamaski da CBN Maringá. Tem um problema hoje na principal ligação entre Maringá e Londrina, duas das maiores cidades do estado com interdição. O que está acontecendo aí na região, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. A principal ligação entre essas duas cidades, que é a PR-444, está interditada. A previsão é liberar a pista perto do meio-dia, só que essa interdição começou ontem à tarde. Um acidente com um caminhão que transportava material ácido e inflamável interditou essa rodovia entre Maringá e Londrina. Esse acidente foi, como eu disse, na tarde de quarta-feira, na altura ali de Arapongas. O motorista teve uma fratura no braço, foi trazido aqui para Maringá, para um hospital daqui. E segundo o comandante da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária de Rolândia, o Glauco Andrade, foi preciso interditar essa rodovia porque há risco de explosão. Vamos ouvir o que ele diz para entender melhor essa história.
Com relação ao derramamento da substância no local, em razão da periculosidade ali do elemento químico, né, ácido propiônico que estava ali no local, com as equipes de defesa civil, corpo de bombeiros, polícia rodoviária estadual, foi verificada ali a hipótese, né, a possibilidade, né, em contato com a Ambipar, né, que é o órgão técnico, né, que trata desses produtos perigosos aqui no nosso país, verificou-se que haveria uma possibilidade ali, né, desse elemento inflamável ali, poderia explodir, né, e num raio que, mesmo que se a gente fizesse uma liberação parcial ali da rodovia, ali no sentido que não teria afetado a rodovia, haveria a possibilidade de atingir terceiros ali, envolver outros veículos e colocar em risco a vida das pessoas, né? Além da questão da possibilidade de contaminação ali, né, no meio ambiente. Então, por conta disso, uma questão técnica, né, de segurança, risco à vida, foi interditado a PR-444 naquele trecho ali, né, o que fez com que as pessoas tivessem que tomar outros sentidos, né, utilizando a BR-369 e a BR-376, outros contornos aí para poder fazer o contorno desse fluxo ali no local, que gerou com certeza grandes transtornos, mas justificado devido a essa necessidade.
Essa foi a fala do segundo comandante da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária de Rolândia, o Glauco Andrade, e o que ele explicou também foi que os técnicos disseram que até mesmo uma trepidação mais forte ali naquele ambiente poderia causar essa explosão e por isso foi necessário interditar toda a pista, Joyce. Inclusive, há essa previsão de liberação até meio-dia, porque está sendo feito o transbordo da carga, mas enquanto não for concluído, não é seguro. Então, para passar por ali, quem faz esse trajeto Maringá-Londrina, orientação, como ele disse, é seguir por outras vias, BR-369, 317, e fazer então o contorno de Mandaguari, de Arapongas, não passando pela 444, Joyce.
Obrigada pela informação e pelo alerta, então, na expectativa, então, da normalização depois da hora do almoço, né, já à tarde, importante ligação aqui no estado como um todo, então, é a informação da Brenda Karamaski. Agora, Londrina, CBN Londrina com a Cláudia Lima, destaca uma grande operação do GAECO por lá, hoje desmantelando esquema de venda de cosméticos falsificados pela internet. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce, bom dia a todos. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou a Operação Dalila e cumpriu hoje 4 mandados de busca em Londrina contra um grupo suspeito de comercializar os cosméticos falsificados pela internet. De acordo com o grupo, as investigações tiveram início após a própria multinacional francesa, detentora da marca lesada, apresentar notícia-crime ao constatar irregularidades na venda dos produtos. A quadrilha operava por meio de 5 empresas na cidade. Segundo os laudos, já anexados ao inquérito, parte dos itens vendidos era de fato falsificada. Ainda não há confirmação de que todo o material comercializado era irregular ou se havia alguma mistura entre os produtos originais e os falsificados. O GAECO estima que o esquema vinha funcionando há pelo menos desde outubro do ano passado. Um dos responsáveis foi detido e conduzido para autuação. As investigações agora buscam esclarecer se a falsificação ocorria em Londrina ou se os produtos já eram adquiridos de fornecedores adulterados. Joyce.
Muito obrigada, então, a Cláudia Lima com essa informação e essa operação no Norte Paranaense. Eu conto para você sobre a preparação do Estado para possíveis casos de intoxicação por metanol. Você, pela rede CBN, você, ouvinte muito bem informado da CBN, sabe que esse se tornou um assunto nacional diante de casos já 10 confirmados no estado de São Paulo, além de 29 ainda sob investigação, associada a essa intoxicação pela adulteração de bebidas alcoólicas. Aqui no Paraná, a Secretaria de Saúde fez um alerta, mesmo sem qualquer confirmação de casos no estado. O secretário Beto Preto confessou que há uma preocupação com bebidas que possam ter vindo de outros estados aqui ao Paraná e, consequentemente, nós termos registro de casos.
Nós não temos no Paraná nenhuma situação de alguém que esteja intoxicado por metanol advindo de adulteração de bebida alcoólica. E, nesse momento, nós estamos alertas, principalmente no que se refere à possibilidade de ter vindo para cá alguma bebida que esteja também batizada ou adulterada.
Entre os sintomas da intoxicação por metanol estão a sonolência, dificuldade motora, dificuldade em andar, tontura, dor abdominal, além de náuseas, vômitos, cefaleia, confusão mental, taquicardia e queda na pressão. Isso até 6 horas após a ingestão. E até um dia após o consumo, aí outros sintomas aparecem, como a visão turva, fotofobia, a dilatação da pupila, perda da visão de cores, convulsões e até coma. E a gente vem acompanhando como os efeitos na visão vêm sendo realmente destacados nesses casos em São Paulo. Então, por aqui em Curitiba, por exemplo, também houve medidas. As UPAs, as unidades de pronto atendimento, já preparadas, então, para receber eventuais pacientes com esses sintomas. O pedido também é para que as pessoas, se apresentarem esses sintomas, informem-se fizeram, né, se houve a ingesta de consumo, fez a consumo de bebida alcoólica também nesses casos. Então, a preparação e atenção, você então já sabe os sintomas, vamos ficar alertos também a respeito disso. Bom, seguindo aqui o CBN Paraná, a gente parte agora para Cascavel. O Marcelo Moraes tem detalhes sobre adolescentes de 15 e 17 anos que são apontados como autores de uma morte, de um homicídio em Quedas do Iguaçu, no oeste do estado. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Dois adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de matar um homem de 24 anos na tarde do dia 30 de setembro deste ano, no centro da cidade de Quedas do Iguaçu, aqui no oeste paranaense. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por vários disparos em via pública e morreu no local. Câmeras de segurança e testemunhas indicaram que os autores chegaram em uma motocicleta azul. As investigações começaram logo após o crime. Menos de 24 horas depois, o adolescente de 15 anos foi localizado pela polícia. Ele confessou ter atirado e apontou onde estavam escondidos a motocicleta e os objetos usados no crime. O segundo adolescente de 17 anos foi apreendido em uma escola em Quedas do Iguaçu e admitiu ser o condutor da moto durante o homicídio. De acordo com a polícia, o menor de 15 anos disse que a motivação do crime estava ligada a desavenças antigas e supostas ameaças de morte da vítima, mencionando ainda um episódio anterior em que seu irmão teria sido ferido com uma faca. Ambos foram apreendidos em flagrante e seguem à disposição do Ministério Público e da Justiça, conforme também determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em conta o fato aqui inevitável de que são dois menores de idade. Joyce?
Obrigada, Marcelo. A gente fecha hoje o CBN Paraná com a informação do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, também sobre segurança. Um homem é condenado por divulgar imagens íntimas e isso aconteceu em Castro, perto daí. Não é, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Não é terra de ninguém, internet. Um morador de Castro foi condenado a pagar R$20 mil em indenização por danos morais à esposa. Ele instalou uma câmera escondida no banheiro da casa dela e divulgou imagens íntimas nas redes sociais. Segundo a Defensoria Pública do Paraná, responsável pela ação, a decisão da Justiça de Castro foi publicada. O valor da indenização deverá ser acrescido de correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios. O caso foi caracterizado como pornografia de vingança. De acordo com a investigação conduzida pelo delegado Marcondes Ribeiro, o homem também ameaçou enviar fotos da vítima para o grupo de trabalho da empresa onde ela atuava. O réu foi preso em fevereiro do ano passado e em agosto do mesmo ano condenado a 3 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação da cena de nudez e ameaça. E agora ele teve essa decisão de que precisa pagar uma indenização também. Ele segue preso e está sujeito à medida protetiva de urgência que proíbe de manter contato com a vítima caso ganhe liberdade. Na esfera civil, a Defensoria Pública explica que a indenização busca reparar integralmente os danos causados de forma independente do processo criminal. O órgão informou que o casal havia se separado após 14 anos de relacionamento, mas continuou morando junto por algumas semanas. Nesse período, o homem instalou a câmera no banheiro, utilizado pela mulher, pelo filho do casal e pela filha da vítima. As imagens foram publicadas no status do WhatsApp, ficando visíveis para todos os contatos. A ação foi movida pelas defensoras públicas, Giane Gazarro Martelo e Bárbara Carvalho, que apontaram a conduta como grave violência de gênero, violando os direitos constitucionais de intimidade, honra e a imagem. Para a defensoria, a simples instalação da câmera já configurava o crime. O juiz acolheu os argumentos apresentados e reconheceu que a situação se enquadra como violência doméstica e familiar prevista na Lei Maria da Penha. Na sentença ainda foi destacado que as provas eram consistentes e que em casos de violência doméstica, o Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral é presumido, considerando sofrimento, vergonha e humilhação como consequências diretas do fato, o que gera também a indenização além da esfera criminal, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel. E a gente vai ficando por aqui. CBN Paraná de hoje destacou as principais notícias desta quinta-feira.